Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos lá, então, né? Mais uma vez aqui. Confesso para vocês, eu não sei se todo mundo acha isso. Está puxando um pouquinho aqui. Eu não gosto muito de me ouvir. Às vezes, quando tem que mandar áudio, essas coisas, eu acho muito estranho. Você também acha estranho se ouvir, às vezes? Você parece que fica esquisito. Será que todo mundo ouve do jeito que eu estou ouvindo a minha voz? Meu Deus, que taquara rachada. Que coisa esquisita, podia ser meio mais bonita, meio locutor, né, tal. Enfim, mas essa é a voz que Deus me deu, e quem sabe vocês aí possam estar ouvindo de forma diferente de mim. Tá bom aí? Então tá ótimo, amém? Eu gostaria de convidar vocês nesse momento para a gente estar orando, para a gente estar acalmando nosso coração, nos concentrando naquilo que Deus quer falar com a gente nesta manhã, amém? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pelo prazer de poder estar na Tua presença, de poder estar, Senhor, nesse dia, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua direção. Te pedimos, Espírito Santo, esteja nos capacitando, nos mantendo concentrados naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta manhã, e que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje alimentados com a Tua palavra, alimentados do banquete do Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que nós te pedimos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu tirar a tecnologia do bolso, que hoje eu vou usá-la. Ah, é muito bom. Qualquer hora dessa eu chego lá. Chego lá. Amém. Gente, todo mundo sabe que hoje é dia de Santa Ceia. Para nós, como igreja, é o domingo mais importante do mês, amém? Se não é para você, tem que começar a contar como isso. É um domingo onde nós não marcamos viagens. Só se for imprescindível. É um domingo que nós não faltamos de jeito nenhum. Só se for mesmo, não tiver como sair de casa. É muito importante a gente entender essa questão desse domingo de ceia, porque ele é para nós um ensinamento de Jesus. Ele é para nós algo que Jesus deixou para a gente fazer até que ele venha. Então, se é algo que Jesus deixou instituído ali, é importante. Não é simplesmente algo, vamos lá na igreja que hoje tem suquinho e pãozinho. Eu, quando criança, a gente ia em alguns lugares lá que eles serviam suquinho, pãozinho, ia lá, quando criança só ia lá para comer o pãozinho e o suquinho. Vinha um suquinho num saco plástico, às vezes vinha um ovo cozido junto, mas era só para isso, ou seja, era só para comer mesmo, sem nenhum compromisso. Mas a gente sabe que a ceia, o Senhor, ela tem a sua importância. E todo aquele que conhece a palavra de Deus, e você que agora vai começar a conhecer um pouco mais através da escola bíblica, que estará aqui hoje para poder aprender mais, você vai saber da importância disso. Por isso é importante a escola bíblica, porque nós começamos a aprender aquilo que o Senhor tem por importante, que é para a gente fazer, e assim obedecermos à vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar falando com vocês um pouquinho, se os meninos me ajudarem lá. Eu vou estar lendo... eu não lembro a versão da minha Bíblia, mas 2 Samuel, no capítulo 9, eu acho que é exatamente, exato, capítulo 9, amém? 2 Samuel, capítulo 9, eu vou ler um pedacinho ali, depois eu não quero me ater muito à leitura, eu vou passando para, tentando contar para vocês, ou explicar de maneira mais... Tchan. Amém? Para a gente não ficar só lendo hoje. Mas o que eu quero lembrar de vocês é que Davi aqui, ele já estava como rei, ele já tinha vencido muitas batalhas, já tinha sido instituído como rei de Israel. Pasmem vocês, Golias não foi o único gigante que Davi derrubou. Tiveram mais alguns ainda que vieram, tinha alguns parentes, alguns pregam várias teorias, né, várias coisas. E Davi, por que você acha que Davi pegou cinco pedrinhas? Porque ele sabia que Golias tinha familiares, tinha os manos dele, que iam querer se vingar. Então tinha uma pedrinha, se viesse mais quatro, ele conseguiria derrubar. E realmente tinham. A Bíblia fala, você vai lendo, conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia fala da existência de gigantes, de homens muito grandes. Você acha que o pastor Cris é grande? Haviam maiores que ele, e de guerreiros mesmo. Né? Se você for ler ali Samuel, você vai ver uma passagem de Davi, em que Davi não se recusava a lutar, o negócio dele era catar a espada e ir para cima. Ele não ficava esperando, não era aquele que vai lá que eu fico, vou ver como é que vai acontecer, quantos vão voltar da guerra. Ele estava junto, e em certo momento de guerra, ele está lá já cansadão, espada para cá, espada para lá, e ele ia ser abatido. E chega os soldados dele, conseguem defender, dizem que a espada de um dos gigantes que estava quase conseguindo matar Davi, pesava só a espada 3 quilos. Eu comecei a fazer academia, semana 3 quilos, pesa demais. Meu Deus, vamos tirar um pouquinho, deixa para 2 ali. Difícil, agora imagina só a espada, então o homem era grande para segurar uma espada dessa. Mas mais gigantes foram vencidos durante o reinado de Davi. Com ele não tinha, ele chegava e mandava bala. Mas não é exatamente isso que eu quero falar hoje. Quero falar de algo sobre a vida de Davi, que ele cumpriu depois, quando sendo rei, que foi maravilhoso, algo que ele fez por alguém que ele tinha muita estima, por alguém que ele amava muito, por alguém que ele respeitava muito, que surgiu uma amizade entre eles. Então eu quero ler esse pedacinho e aí eu continuo falando, amém? Diz ali assim, ó, um dia Davi perguntou, vocês vão imaginando, gente, vocês têm que ler a palavra de Deus, ou quando ler, vocês vão imaginando, entrem, Deus não deu imaginação, vocês imaginam o rei perguntando alguma coisa, onde é que o rei está sentado? Conversando com alguém no trono, e ele, de repente, ele pergunta, será que resta alguém da família de Saul? Quem era Saul? O rei antecessor, anterior de ele. Tem alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Até aí, está ok. Por causa de Jônatas. Eu quero só colocar você nesse contexto e explicar quem era Jônatas. Jônatas era filho do rei Saul. Amigo de Davi. Tornou-se uma grande amizade entre os dois, principalmente na época em que Saul começou a perseguir Davi. Você que vai depois estudar, você vai conhecer a história maravilhosa e você vai saber o motivo da perseguição e tudo, mas enfim, no momento em que Jônatas fica sabendo que Saul quer matar Davi mesmo, até no momento de conversa onde Jônatas vai falar sobre Davi com Saul, Saul pega uma lança e atira contra Jônatas. De tanta raiva que ele estava de Davi. Naquele momento, Jônatas percebe, fala, o negócio é sério. Davi precisa escapar porque papai quer pegar ele. Papai não está brincando. E então ele conversa com Davi, ele ajuda Davi a fugir, ele explica o que está acontecendo, porque naquele momento não era bom, e torna-se essa grande amizade entre eles. Anos e anos depois, chega esse momento em que Davi está perguntando sobre Jônatas, sobre alguém da família, porque um dia, em um momento de conversa ali entre Davi e Jônatas, eles fazem um acordo e Davi diz que abençoaria a descendência de Jônatas. Davi fala, fique tranquilo, porque eu quero cuidar de você, não só agora, mas de toda a tua descendência, dos teus parentes, nós vamos estar juntos, nós vamos estar cuidando um do... Sabe aquela questão, lá em casa teve isso, eu e o meu amigo Luiz, quando nasceu o teu primeiro filho, eu vou ser o padrinho. Quando nasceu o teu, eu, você, e a gente até hoje, um cuida do descendente do outro, eu sou padrinho dos filhos dele, são de dindos, os meus filhos chamam eles de dindos, ficou essa questão para a descendência. Aqui tem a continuidade, né? O Lucas vai ser o dindo da Laura, e vai continuando. Essa questão de amor, de compromisso com alguém, de cuidar da sua descendência, de cuidar dos filhos, aquela questão, né, de colocar um docinho na boca do filho, e adoça a boca do pai, a boca da mãe, não é assim? E chega esse momento. E então eles contam para Davi, um empregado lá, que era empregado de Saul, da família de Saul, conta que existe sim alguém da parte da descendência de rei Saul, filho de Jônatas. Davi então ficou, uau, tem um filho dele, é agora de eu cumprir a minha palavra, é hora de eu falar, de eu fazer aquilo que eu tinha falado que eu ia fazer para o meu amigo. E ele manda chamar, manda buscar Jônatas. E quando ele encontra um Jônatas não. Olha o nome. Se quiser depois colocar no seu filho, eu sei que ainda não tem. Né, uma sugestão aí, um nome bem legalzinho. Mefibosete. É assim que fala? Mefibosete. Um nome bonito, pode chamar de setinho, né? Pode. Mefizinho, sei que vê depois. Mefibosete. Mefibosete era filho de Jônatas e aconteceu algo com ele enquanto ele era criança, na idade lá dos seus 5 anos. ele teve que fugir, a empregada teve que fugir, ou a babá, não sei, teve que fugir com ele no colo, e deixou esse menino cair, de certa forma. 5 anos já, e caiu, se machucou, devia ser um tombo bem feio, né? Porque uma criança do tamanho da Laura, se cair agora, a gente sabe que é muito perigoso. O tamanho da Aurora, também, cair aqui de cima. 5 anos, o tombo foi feio. Tanto que esse menino ficou aleijado dos dois pés. Então você imagina como foi a vida de Mefibosete. Depois que o pai Jonatas morreu, ele teve que fugir, teve que viver se escondendo, porque agora ele tinha tudo, porque ele faria parte da família real. Ele talvez fosse o próximo rei, Mefibosete, mas agora estava Davi, um cara que era temido por aquele povo daquele tempo, porque ele era guerreiro, ele mandava matar mesmo, ele tomou o trono, de certa forma, do avô dele, do avô de Mefibosete, e então ele estava ali, de certa forma, ele até se escondia de Davi. Mas Davi manda chamar ele, e traz na presença. E a palavra de Deus diz que ele traz Mefibosete, devolve tudo o que era do rei Saul, que ele tinha as terras que eram de Saul, ele entrega tudo a Mefibosete, fala para esse empregado aqui, tinha vários empregados ali que eram de rei Saul, para agora eles cuidarem das terras que ele devolveu para Mefibosete, porque ele viu a dificuldade dele, alguém tem que cuidar das terras, cuidavam das terras para ele, mas ele exigiu algo que ficou assim marcado, que é o ponto alto dessa história, do que Davi fez, algo além. Ele não fez simplesmente o que ele, vou cuidar, eu podia deixar ele num canto lá e ficar mandando cesta básica, né? Já estou cuidando do Mefibosete para ele. Mas não, ele falou, você vai ficar comigo. Você vai sentar todos os dias na mesa comigo. Você vai comer na mesa comigo. Ah, mas eu, até Mefibosete usa a expressão, eu não passo de um cão. Eu não passo de um vira-lata, eu não passo de ninguém, como o Senhor que me quer na tua mesa. E não importa, Davi traz ele para a mesa dele. Todos os dias, Mefibosete estava à mesa junto com o rei. Aquele que vivia se escondendo, aquele que vivia machucado, talvez com medo de ainda ser atacado, porque Davi poderia estar perseguindo algum descendente ainda da família do rei Saul, mas não, naquele momento, Davi abre o seu coração, e recebe o filho do seu amigo. E ele passa a fazer parte da mesa do rei. Não importando a sua dificuldade, não importando o que ele tinha. Continuou aleijado? Ainda assim. Talvez não tivesse lá como fazer próteses, como fazer uma cirurgia, enfim. Mas o que importava é que agora ele estava na mesa do rei todos os dias. As pessoas agora sabiam quem ele era. Protegido do rei, amado do rei Davi, ninguém podia tocar nem nas terras que agora eram dele, porque havia uma promessa sendo cumprida sobre a vida dele. Assim Deus vai fazer com cada um de nós. Eu não sei como você estava, mas você pode olhar aí, talvez não de certa forma aleijado, mas nos nossos sentimentos, na nossa alma, em coisas que foram acontecendo na nossa vida que nos deixaram, assim, de certa forma, mancos. Andávamos de qualquer jeito, talvez até nos escondendo, com vergonha de alguma situação. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Olha o que está acontecendo, olha o meu casamento, olha a minha vida como está, escondido. E Jesus vem, te traz, te busca, lá de onde você estava, assim ele fez comigo. Quando eu não valia nada, quando eu não passava de um cão vira-lata, Jesus me trouxe e me colocou à sua mesa. E me colocou num lugar onde ele quis que eu estivesse. E se você está aqui hoje é porque o próprio Jesus, o rei Jesus, que veio depois da descendência de Davi, te quis neste lugar e te buscou para te trazer aqui. Amém? Eu queria que você deixasse essa história, guarda ela aí no teu coração, Mefibosete, amado pelo rei Davi, deixa ela aqui nesse quadro, desse lado aqui, continue olhando para ela. Agora nós vamos abrir outro aqui, e eu quero que você vá comigo lá, em Lucas, capítulo, já digo aí, meninos, capítulo 15, versículo 11 em diante, Jesus está contando uma parábola, Jesus está contando uma história, ele está colocando um pano de fundo, enfim, ele está ministrando algo, ensinando algo
para os discípulos, para as pessoas que estavam ali. Inclusive, a conversa antes era, né, com um homem que estava ali tentando... os homens viviam tentando fazer pegadinhas com Jesus, e, vamos pegar isso naquele, vamos ver o que, que ele está fazendo, se realmente ele sabe o que ele está fazendo. E Jesus sempre vinha com os ensinamentos, com as palavras, trazendo o cotidiano das pessoas, mostrando o que ele queria mostrar. Eu queria que você olhasse agora da forma como que você chegasse a esse entendimento da palavra de Deus, daquilo que Jesus quer ensinar, da importância de algumas coisas que ele coloca, que não é simplesmente uma história. Mas ele quer ensinar algo. Toda a palavra de Deus, ela é apta para o ensinamento, ela é apta para nos trazer discernimento, sabedoria, e ela vai nos mostrar aquilo que o Senhor quer. Eu gostaria que você visse comigo ali, muitas pessoas já conhecem, talvez você já ouviu falar, do filho pródigo. Quantos já ouviram falar? É conhecidíssimo. Muitos pastores já pregaram sobre isso, muitas pessoas já falaram sobre o filho pródigo, tem várias mensagens a respeito, e Jesus está falando nisso, contando isso. Nós vamos ler nesse momento, e aí a gente vai, eu vou parando onde a gente precisa parar. Deixa eu só me ater com o meu horário, que eu não quero mais me perder na hora. Minha orelha não vai mais ser puxada. Amém? Diz lá assim, ó, Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai, muito fácil isso, né? Só chegou e já ganhou, né? Gente, você precisa entrar na história. Eu acho que não foi bem assim. O pai falou, mas... Você quer os bens? Não tem tudo aqui? Não está bom? Você está querendo os seus bens? Mas tudo bem. Então chegou nessa parte em que o pai, né, cedeu. O pai repartiu os bens entre eles. Repartiu ali entre os dois filhos. Passados muitos dias, então, o cara já estava com a bufunfa no bolso, já estava no banco, já podia fazer piques à vontade, já estava com tudo certinho, já a conta dele, com certeza, já ficava olhando lá os números, puxa, está bom, a minha conta está cheia, né, e comparando com a do irmão dele deve ter guardado lá. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Continuamos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas. O nome parece até coisa gostosa, né? Alfarrobas. Me dá uma alfarroba. Não enche a boca d'água? Das alfarrobas que os porcos comiam. Daí já fica difícil, fica diferente, né? Se colocasse ali, a gente conhece normalmente como lavagem, né? A lavagem dos porcos. Daí já fica mais difícil, né, de achar gostoso. Mas alfarroba até vai. Parece donuts, uma coisa assim. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não davam nem alfarrobas para eles. Né? Nem um dano dos porcos. Então, eu quero que você olhe para esse momento. Caindo em si. O cara se tocou da bobeira que ele tinha feito. Ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo? Pegou os bolsinhos, puxou. Nada. O outro, nada. Vontade louca de comer uma alfarroba, e nem isso, podia comer uma alfarrobinha. Negavam para ele até isso. Ele, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Começou a se tocar da besteira que tinha feito. Vou me arrumar, devia estar meio largadinho, né? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. Aí começou a ensaiar o que ele ia falar. Sabe quando você faz a coisa errada, aí você tem que ensaiar como você vai contar o negócio? Ou como você vai chegar para pedir desculpa? A gente ensaia muitas vezes, né? Daí chega na hora e não sai daquele jeito. Ele começa a chorar, me desculpa, não foi bem assim que eu queria, esquece tudo o script. Mas o cara aqui, ele é bom, ele pai, pequei contra ti. Se eu chegar falando assim, o pai já vai, né? Pai, pequei contra ti. Todo aquele drama. E contra ti, contra Deus e diante do Senhor. E aí continua, já não sou digno de ser chamado seu filho. Com certeza ia tocar o coração do pai. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vendo ele ali, vinha ele ainda longe. Vocês vão imaginar, tem que imaginar a cena, gente. Isso aqui demorou uns dias, ele ensaiou, olhando para as alfarrobas. Né? Daí levantou dali, se arrumou e estava indo, era longe. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Estava vindo lá de longe. E vejo Lucas aparecendo. Era o filho mais novo. Sobrou para tu. Vejo Lucas aparecendo. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, não esqueceu a fala. Tem até ali, ó, que era exatamente o que ele falou. Pai, pequei contra ti, talalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. O cara se arrumou e mesmo assim estava com a pior roupa e sem sandália. Isso que estava arrumado. Tragam e matem o bezerro gordo. Lascou-se, bezerrinho. Vamos comer e festejar. Amém? Até aqui por enquanto. Estão acompanhando a história? Não está ninguém dormindo. O filho resolveu pegar tudo o que ele tinha. Ele já vivia na casa do pai. Quantas pessoas você conhece que já vivem na casa do pai e resolvem sair? Vem para a casa do pai, recebe, a gente vem para Jesus, recebemos as bênçãos, recebemos a gaita, recebemos a bufunfa, porque somos prosperados, somos abençoados, recebemos do Senhor as bênçãos, recebemos do Senhor a graça, recebemos a acolhida e nós estamos dentro da casa do pai, está tudo certo. Nós temos a mesma comida que o nosso irmão tem, nós participamos, nós temos a mesma roupa, de repente, talvez você até pegue um pouquinho o sapato, né, que sobrou do teu irmão, que você está crescendo ainda, mas o sapato está bom ainda, dá para usar bastante, dá para os dois usar, o irmão não liga, pode pegar a minha camisa, mano, leva, pode usar a minha camisa, aqui dentro da igreja a gente usa, a gente é abençoado um pelo outro, vai na minha casa, irmão, vai na minha casa também você, vai no meu GD, não, vai você no meu, e tá, sabe, aquela bênção, e de repente alguém não está satisfeito, sabe, porque às vezes nós somos tentados por as coisas que estão lá fora, assim como aconteceu com aquele filho, ele começou a olhar para as coisas lá fora, não estava tudo bom ainda, o pai já tinha dado para ele a grana, o dinheiro, mas ainda não estava bom, eu precisava ver, conhecer o mundo lá fora. Quantos vão conhecer o mundo lá fora e se perdem de vez? Vão experimentar as coisas lá fora e não conseguem mais voltar? Mas muitos conseguem retornar, muitos conseguem voltar para a casa do pai. E quando ele retorna para a casa do pai, há uma mesa preparada, o pai manda preparar uma mesa para ele. Coloca ele na mesa, há uma festa, há muita alegria. Mas nós vemos também aqui o terceiro personagem que eu quero falar hoje. Eu falei Mefibosete, do que aconteceu com ele, falei do primeiro filho. Né? A Bíblia aqui não cita o nome desse filho, mas fala que era o filho mais novo. E o filho mais velho ficou na casa, ficou ajudando o pai, ficou trabalhando, ficou na labuta. Quando ele chega... A Bíblia fala que ele está no campo, provavelmente trabalhando, provavelmente, né, ajudando ainda a aumentar a sua herança, que ele não quis sair gastando, mas cuidando ainda mais do que ele tinha. Ele volta e ele só vê a baguncinha da festa lá. Só escuta o tuf-tuf. Está acontecendo alguma coisa lá. A gente vê os empregados na porta, já tudo bem assim, ó. Fala, alguma coisa tem, rapaz. Estão todo mundo com roupa de festa. E ele vai chegando e alguém pergunta para um empregado, ele conta, teu pai está muito feliz, cara. Hoje aconteceu algo que teu pai estava esperando muito, a gente via teu pai chorando pelos cantos, estou contextualizando, não estava nada disso na Bíblia, Black, já estou falando que não está na Bíblia, muitas coisas, contextualizando, pai ali, o pai, teu pai mandou fazer uma festa, sabe aquele bezerro gordo? Qual bezerro gordo? Aquele lá, não acredito, tinha até nome, era o gordinho. Aquele bezerro, aquele lá, já era. Está lá ó, no rolete. Teu pai mandou fazer a festa para o teu irmão. Mas festa por quê? Mas não te contaram ainda, não? Teu irmão, cara, teu irmão voltou. Eu não estou acreditando nisso. E o pai está fazendo uma festa para aquele ingrato? Aquele cara que virou as costas para a gente. Tinha tudo aqui, não estava bom, nada estava bom para aquele cara. Agora ele quer voltar e o pai ainda faz tudo isso. E eu aqui, você não vê aí, você está trabalhando comigo, você é empregado aqui, mas a gente é amigo, a gente não tem distinção, você é meu colega de trabalho também. Você não vê, você não está comigo no campo, você não vê o quanto nós trabalhamos aqui para cuidar do pai, para cuidar das coisas. E o pai, você lembra que dia que o pai fez uma festa dessa para mim? Deixou eu fazer uma festa dessa para a gente, aí um tuf-tuf desse? Até hoje nada. E ele vai reclamar para o pai disso. E o pai diz a ele, meu filho, tudo que está aqui é teu. Tudo é teu, você pode participar, fazer a hora que você quiser. Não sei por que você está magoadinho, é tudo teu. Eu nunca te neguei nada, eu nunca disse para você. Gente, quantas vezes tem pessoas que estão dentro da casa do pai, mas preferem ficar no canto, não participam das coisas do pai, não tem intimidade com o pai, não chega no pai para pedir algo, pai, que tal eu fazer tal coisa? Você acha que o pai vai negar alguma coisa para você? Você está dentro da casa dele, é tudo teu. Por mais que o pai tenha dificuldade, ele vai te abençoar, ele vai te ajudar. A gente estava conversando com o Chris, né, numa das nossas obras, fazendo, ele estava de meu ajudante, eu estava de pedreiro, ele de meu ajudante. E eu lembrei de um dia que meu pai, que eu fui trabalhar com meu pai, ele é pedreiro até hoje, ele é construtor, e o Jeff, já trabalhei lá na obra também. Estava eu desempregado, já depois de casado, o pai falou, vem trabalhar com o pai. E eu fui, gente do céu, que coisa sofrida, hein, Jeff? Ô trabalhinho doído. O pai tinha que encher uma laje, eu fui ajudar ele, bater concreto. Gente, naquele momento, a única coisa que eu lembrei foi de eu batendo na porta do quarto dele, pedindo, pai, dá 10 anos para eu ir para o som. Eu falei, meu Deus, como era difícil 10 anos para ele conseguir o 10 anos, para mim ele para ir para o som. Mas o pai não negava, podia chegar e ele abençoava. Mas às vezes dentro da casa há muito isso, né? O filho mais novo, às vezes agora ele é mais querido, ele é mais cuidadinho e não sei o quê. E principalmente se o filho mais novo ainda faz coisa errada. O mais velho que quer ser o mais certinho, mais... Eu não faço nada errado, mas o pai sempre está passando a mão na cabeça do fulano ali. Está sempre cuidando dele. Acontece muito disso. E dentro da casa do pai, da casa de Deus, todos somos filhos. E você vira e mexe, você vai ver filhos que saem e filhos que voltam. Os que voltam vão sempre ser recebidos de braços abertos pelo pai. Tem muitos filhos que estão aí fora, que estão prestes ou já estão comendo, de certa forma, não alfarrobas, que é chique, lavagem. Estão se alimentando de coisas erradas, estão buscando coisas erradas e não caem em si. Não se arrependem, não se tocam da vida errada que estão levando para voltarem para casa, mas tem muitos que se tocam, através do quê? Das nossas orações, na terça-feira aqui, quando nós oramos, Senhor, por aqueles que ainda que estão perdidos, por aqueles que se afastaram da Tua casa, Pai, nós oramos, a nossa oração não é em vão. Muitas vezes nós oramos e nós perguntamos, você sabe daquele fulano que estava aqui, como que ele deve estar agora? E a gente intercede por ele, e quando a gente vê entrando por aquela porta, para a gente enche nosso coração de alegria, quanto mais o coração de Deus, quanto mais o coração do Pai, Mas, infelizmente, às vezes, dentro da igreja também, existem filhos mais velhos. Filho mais velho, que está varrendo o chão da igreja, que está fazendo isso, que está limpando ali, que está fazendo coisa. Quando ele vê o filho mais novo voltando, quando ele vê o cara chegando de novo na igreja, sendo agora, já vem. Agora o pastor já vai querer cuidar dele de novo, já vai. E se o cara ainda chega e tem a vida transformada, e de repente o pastor começa a dar mais oportunidade para ele, estou falando, já está lá no altar. Eu nunca me desviei, nunca saí de perto da igreja, e nunca tive oportunidade. Meu querido, mas você já se colocou realmente à disposição de Deus? Ou você está aqui dentro só olhando os filhos mais novos que vão voltar para ficar cochichando? Às vezes tem isso dentro das igrejas. Nós temos que estar preparados, como filhos mais velhos, a tomar uma atitude diferente desse filho que tomou. Nós temos que ajudar o nosso pai a receber o nosso irmão. E nos alegrarmos junto com o Pai. Você vacilou, cara, mas eu te perdoo. Você vacilou, mas eu, se o Pai te ama, eu também te amo. Se Deus ama as pessoas que estão perdidas ali fora, e vão chegar muitos filhos novos. Você que já está aqui dentro há mais tempo, tem a obrigação de acolher, de abraçar, de ajudar, de olhar para o lado, de apertar a mão, você talvez não conheça direito, chegue nele. Que bom que você está aqui hoje, que bom. Ah, mas, não, eu já sou crente, eu já sou. Que bom então que você está aqui, eu estou vindo pela primeira vez, eu estou começando agora. Que bom, querido, eu vou te ajudar, nós vamos crescer junto, eu vou te mostrar como que funciona aqui a casa, e você tem liberdade, gente, aqui, de chegar e participar do mesmo banquete. Que o filho mais velho já está aqui recebendo, você também pode receber. É para você também. Que um dia estava lá fora, se arrependeu e voltou. É para mim, que um dia, aleijado, que um dia, escondido, por causa da vergonha da minha deficiência, por causa da vergonha das coisas erradas que eu vivi, da rejeição que me fizeram um dia lá fora, fui alcançado pelo Rei Jesus. E sabe por quê? Porque um dia, assim como Davi fez um acordo com Jonatas, Jesus, um dia, lá na glória, sendo rei já, tendo toda a glória em si, tendo todo o poder, ele fala para o Pai e faz um acordo. Eu vou cuidar da tua descendência, Pai, daqueles que estão lá embaixo. Daqueles que estão perdidos, daqueles que estão aleijados, daqueles que foram derrubados, daqueles que foram empurrados, daqueles que foram atacados pelo inimigo, eu vou atrás e vou cuidar da tua descendência. E como um rei, Jesus vem buscar aqueles que estavam perdidos, por causa de uma palavra que ele deu a Deus: eu vou no lugar. Não havia outro que pudesse fazer, mas ele disse: eu vou buscar. E ele vem e traz de volta para a mesa do Pai. Se você olhar sobre Jesus, e nós já vamos caminhando nessa direção, ele amava estar à mesa com as pessoas. Era o lugar onde ele se colocava na mesma altura das pessoas. Você nunca vai ver Jesus se colocando como o maioral, como o tal, mas ele se colocava ali, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo Deus. Ele se despiu de toda a sua glória. E se colocava junto. O pai, quando ama um filho, ele se coloca na mesma altura. Quando ele vai falar com a criança, ele deve se colocar na mesma altura, para que ele não simplesmente seja aquele amedrontador, aquele que está simplesmente, sabe, com a cinta na mão, com o chinelo, mas ele tem que saber amar, ele tem sim que mostrar a verdade para o filho. Eu tenho certeza que o filho pródigo, em algum momento de sua vida, ele sentou, depois de toda aquela festança, com seu pai, e recebeu, sim, um sabão. Mas antes do sabão, o pai amou, o pai cuidou. E Deus, ele tem nos amado, ele tem nos mostrado a verdade, ele tem nos alertado daquilo que pode acontecer se continuarmos, ou com aqueles que vão continuar longe dele. Mas o mais importante é que ele traz, assim como Davi trouxe Mefibosete, assim como o filho que estava longe, voltou, reviveu, Todos foram para a mesa. O filho mais velho, eu tenho certeza que depois ele se tocou também. E foi para a mesa com seu irmão. Estavam todos à mesa. Não importa se você entrou, já está aqui nessa igreja, desde que ela inaugurou. Quanto tempo você já aceitou o chamado de Jesus? Ou você que chegou aqui hoje, está ouvindo sobre Jesus hoje, a mesa é para você também. Jesus fez o sacrifício por você também. Jesus venceu as batalhas por você também, para que você também pudesse estar aqui hoje. E hoje ainda mais importante que isso, Jesus ele nos ensina sobre a mesa, sobre cearmos na presença do Senhor. Há um dia específico, não sabemos qual, em que nós estaremos no grande banquete, na presença do Rei, e também na presença do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Na presença do Rei, e como filhos amados na presença do Pai, estaremos todos juntos. Os que já estão há muito tempo na casa, os filhos já bem mais velhos, e os filhos mais novinhos que estão chegando, que reconheceram Jesus, todos no mesmo tuf-tuf, no mesmo banquete. É para mim, é para você também. Mas há também um ensinamento a respeito disso. Lembra que eu falei da importância da ceia? A gente precisa fazer esse momento com discernimento, com entendimento, para que a gente não faça as coisas de qualquer jeito, para que a gente não participe como algo banal, mas que a gente faça com o entendimento de que é algo deixado por Jesus, então tem muita importância. Ele disse que ele não participaria, ele não comeria mais desse pão, não beberia mais o vinho, até que esse ato se repita na glória, na última, na ceia principal. Mas nesse dia, ele participou da ceia, trazendo ensinamento. Eu gostaria de ler com você, para a gente ver na palavra de Deus o que ele nos diz a respeito da ceia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, se você quiser por lá, a gente vai ler rapidinho. E então você mesmo vai analisar, para quem que é a ceia do Senhor? A ceia, a gente já diz, né? É do Senhor. Eu posso proibir alguém aqui de tomar ceia? Não. Eu posso escolher quem vai tomar ceia? Não. Não é minha, não me pertence. É do Senhor Jesus. E só você e Ele é que podem entrar num acordo aí. Então eu vou participar, porque Ele me dá o direito. Ele me deixou participar. Mas a gente vai ver o que está dizendo aqui. Diz assim, ó. Eu acho que é isso mesmo, né? 11:17. Primeira Coríntios 11:17, está aí? Eu quero 17. Você não me atrapalha, Alisson. Diz assim, ó. Aqui é Paulo dando instruções a respeito da ceia, a respeito desse momento. E ele começa dizendo assim, ó. Mas nisso que agora prescrevo, ele está mandando uma carta de ensinamento, eu não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Ele está um pouco chateado porque de repente as pessoas já estavam banalizando algo que era tão importante. E ele traz a pessoa de volta ali. Porque antes de tudo, eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então ele já estava esperto com o negócio. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. E ele continua. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro já fica embriagado, o negócio já era, né? Veja o que virou. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm, que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente eu não posso elogiar vocês. Será que, ali, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, não, ele está dizendo, eu recebi do Senhor e é isso que eu estou passando para vocês, a forma que ele me passou. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, por vocês. Façam isto em memória de mim. Continuando, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Deixa eu só ver aqui até onde eu vou. Exatamente. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Há um ensinamento nisso, há uma lembrança nisso, há um porquê de estarmos fazendo isso. Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Continuando, que cada um, lembre que eu falei que nem eu não posso proibir ninguém, eu não posso atrapalhar ninguém de tomar a ceia do Senhor, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, ou sem saber o que está fazendo, por fazer, o corpo come e bebe juízo para si. Continuando. E é por isso que entre vocês há muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. E olha só que importante isso. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Continuando, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Tendo dito isto, eu peço a você que se coloque em pé, e que você possa examinar o teu coração. Comer e beber indignamente, eu imagino que seja de qualquer forma. É algo banal, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Estou levando a minha vida de qualquer jeito, não estou nem aí se estou pecando ou não, mas eu vou participar da ceia assim mesmo. Preocupado com o que as pessoas vão dizer, olhando do teu lado, se eu não participar, o outro já vai olhar. Lembre-se, Paulo diz, examinem o homem, cada um a si mesmo. Você não tem que ficar olhando o teu irmão, se ele vai tomar ou não, se ele está em pecado ou não, é ele e Deus. Por isso eu convido você neste momento, feche os seus olhos. E não deixe que nada atrapalhe você de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor neste momento. Se você se sente mal para este momento, se você tem alguma coisa que possa atrapalhar, você mesmo vai se colocar agora diante de Deus. Ele está aqui ouvindo a tua voz. Você vai fazer a tua oração, vai pedir perdão, vai se colocar diante do Senhor. Mas vai então sentir o privilégio de participar de algo que o Senhor Jesus deixou instituído, até que Ele venha. Que você possa agora, neste momento, ouvir a voz de Deus falando ao seu coração.
Salvador. Não existe mais vergonha. Roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa. Justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor.
Aleluia, glória a Deus. Você que fez a tua oração, você que se colocou na presença do Senhor e que conversou com Ele, é mais ou menos como aquele acontecimento onde a mulher que é pega em pecado é jogada aos pés de Jesus. E para ser apedrejada por algo que ela havia feito, era o costume da época, era a lei da época, enfim. E eles esperam então que Jesus a condene. E ele pede para ela olhar as pessoas. E ninguém consegue condenar ela, porque todos tinham culpa. Ele diz: você que nunca pecou, você que nunca falhou, atire a primeira pedra contra ela. E ninguém teve coragem, porque naquele momento eles foram... Eu imagino assim o olhar como o olhar do Superman de Jesus em cada coração. Penetrou o coração de cada um deles. Eles olharam o olhar de Jesus e falaram: ele sabe que eu não tenho condições de atirar essa pedra. Largaram suas pedras. E a mulher olha e fala: onde estão os que te condenam? E ela não vê mais ninguém. Ele fala: eu também. Vá e não peque mais. Ele não condenou, mas ele deu um aviso para ela. Você agora falou com Jesus. Você falou diretamente com Ele. Você pediu perdão, sei lá, por algo que você fez diretamente com Ele. E Ele te perdoou. Ele te liberou para participar da mesa. E Ele te convidou para este momento tão maravilhoso. E este momento Ele disse que é para a gente fazer em memória dEle, até que Ele venha. Para nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. É isso que os elementos da ceia nos lembram. O pão esmagado. O pão que é amassado. Que passa por alta temperatura até se tornar o pão. Do trigo que é esmagado até se tornar o pão onde traz o alimento. Assim Jesus, Ele foi. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele foi esmagado e Ele hoje nos traz vida. Assim como o suco da videira, da uva, vocês já viram como é feito, é esmagado, é pisoteado. Assim Jesus passou tudo isso por nós. E é isso, esses elementos é para nos lembrar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Foi por todos nós. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por você que o sangue dEle verteu naquela cruz. Se você tem esse entendimento, esse discernimento, você pode participar da ceia do Senhor. É para você. Então que você possa neste momento, enquanto você recebe o pão, recebe o vinho, o suco, que você possa ter esse entendimento. Agora é você e Jesus, com gratidão no seu coração, pelo privilégio que eu e você temos de estarmos à mesa do Rei, de estarmos à mesa do Pai, recebendo dEle. Amém? Você possa continuar adorando ao Senhor enquanto você recebe a ceia.
Não existe mais vergonha, roupas brancas. sentar à mesa, está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar na mesa, está posta em tua presença, Cristo.
Paulo nos chamou a atenção e vamos esperar todos para que participemos todos juntos. Essa é a maravilha de obedecermos à vontade de Jesus, de fazermos tudo como Ele deixou, gente, porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar e Ele quer fazer parte disso junto com a gente. Tanto que hoje, eu sei que nós aqui, os músicos, sempre tomamos depois. Mas hoje, nós vamos esperar mais um pouquinho e vamos tomar juntos. Vocês também aqui. Ed e Andréia, depois, vocês fazem o favor de trazer para os músicos aqui? que às vezes daí fica um pouquinho tocando e segurando aqui. Então, um minutinho sem a música vai ficar, né? E depois, enquanto participamos, mas depois voltamos ao festerê, ao tufi-tufi, para agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa maravilha, esperar todos receberem. Ninguém come antes. Ninguém participa enquanto não acontece aquilo que o Senhor quer fazer. Fica todo mundo esperando a vontade de Deus. Aconteceu isso, né? Quando Davi foi ungido rei. Sim, todo mundo já queria comer, esperando. E Samuel fala: espera aí, gente. Ninguém come, ninguém toca na comida enquanto Davizinho não chegar. E Davi, depois de muito tempo, ele fazia isso, eu imagino. Ninguém come, espera aí, Mefibosete não chegou ainda. Ninguém vai comer enquanto meu amigo não chegar, filho do meu amigo não chegar. E ficava esperando. Aí vinha lá, eu fico imaginando, talvez numa cadeira de roda, talvez se arrastando, porque ele ainda era aleijado. Ainda tinha dificuldades. Muitos de nós ainda temos dificuldades. Muitos de nós ainda temos alguns problemas. Sim, nós temos, nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo sarados. Mas ainda temos alguma coisa que às vezes, sabe, dá um... A pastora Soraya hoje brincou, né? Está alto, está baixo. Está fundo e está raso. Porque ela está se recuperando agora do joelho. Nós ainda temos, às vezes, algumas coisas. Mas você precisa entender que quando você chega diante de Jesus, como aquele filho arrependido voltou para casa, o pai o recebeu. Jesus, não resiste o teu coração, contrito, quebrantado. E é você e Deus, não é você e o Black, não é você e o pastor Chris, é você e Deus. Se coloca diante dele. Pequei contra ti, Senhor, pequei contra a tua palavra, me perdoa. Ele olha o teu coração como um raio laser, como um raio X, e vê a sinceridade dele. Fala: eu te perdoo, você é bem-vindo aqui hoje, você pode participar dessa festa, você pode participar desse banquete, é para você, é para cada um de nós. E Jesus, naquele momento, ele abençoa o pão, ele dá graça. E nós apresentamos isso agora diante do Senhor. Você pode apresentar a tua partícula diante do Senhor? Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a ti essa partícula de pão, Senhor, que nos representa, Senhor. O teu corpo que foi moído, que foi esmagado por cada um de nós. Nós temos o discernimento, Senhor, que foi por nossa culpa. Que o Senhor teve que passar por tudo o que passou naquela cruz. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor morreu em nosso lugar. Nós reconhecemos que o Senhor é o pão da vida, que isso aqui é apenas um símbolo, mas nós estamos obedecendo, Senhor, a tua vontade. E participamos, Senhor, deste pão com muita alegria, pelo privilégio de um dia sermos alcançados. E de termos o nosso entendimento, Senhor, aberto para a verdade da tua palavra, daquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado, Jesus. Estamos muito gratos pelo privilégio, Senhor, de participar deste pão. Comamos todos juntos? Amém? Da mesma forma, também tem o suco. Hoje representamos com o suco da uva, por todo o trabalho que é feito de se desmagar, de ser vertido o sangue de Jesus foi vertido por cada um de nós. E ele nos traz vida. O sangue de Jesus derramado naquela cruz nos traz a alegria de estarmos aqui hoje. O sangue de Jesus derramado naquela cruz nos traz o amor que nos coloca juntos aqui hoje, esperando uns pelos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele nos coloca todos na condição de dependentes daquilo que Jesus fez na cruz, na condição de resgatados, na condição de alcançados pela cruz. Hoje todos nós participamos, não com tristeza, mas muito gratos pelo que Jesus fez por nós. Senhor, apresentamos a Ti esse cálice que representa, Senhor, o Teu sangue. E agradecemos, Senhor, pelo privilégio de participar, Senhor, junto com os nossos irmãos, da Tua mesa nesta manhã, em nome de Jesus. Todos juntos? O vinho, naquela época, era usado muito para alegrar as festas. Hoje nós acabamos de tomar o vinho. Estamos todos alegres ou não? Continuamos então adorando ao Senhor. Que você possa adorar ao Senhor com mais intensidade neste momento. Que você possa agradecer ao Senhor de todo o seu coração. Que você teve o momento de orar. Se analisando, se examinando. Que você possa ter o momento agora de entrar na presença do Senhor em adoração. Que você possa ter o momento de adorar a Ele com extravagância, demonstrando a alegria no teu coração. Não existe mais peso, não existe mais vergonha. Jesus já te alcançou, Jesus já morreu no teu lugar. Você hoje pode participar com alegria da festa, junto com os irmãos mais velhos. Todos participamos. Aleluia.
Na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu.
Isso foi há muito tempo atrás.
Com minhas forças tentei, mas não consegui.
E o que aconteceu?
Desanimei.
Quando a estrada
Jesus
e me falou. Olha aí, ó, você não está sozinho, amém?
Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele me colocou.
Graças a
graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi. A minha escolha é crer com cinzas ao vento.
Tem alguma dúvida ainda?
Minhas dúvidas se vão.
Não tem mais dúvida, hein? Todo primeiro domingo do mês é ceia.
Eu abandonarei fardos que carreguei, vou prosseguir.
Eu não quero mais, hein?
Não volto atrás.
De jeito nenhum.
Agora e sempre eu cantarei da salvação. Sozinho estava o caminho.
Se você realmente está feliz,
me levantou, me transformou. Meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador,
meu coração curou,
meu nome trocou.
Algo que nós propagamos hoje. Existia alguém que estava muito feliz com a sua derrota, estava muito feliz enquanto você estava com vergonha, enquanto você estava escondido por causa da tua deficiência, por causa daquilo que você pensava de você mesmo, que você não podia, que você não passava de um cão. Tinha alguém muito feliz. mas ele perdeu. Estava tentando te levar para o outro lado, te levar para o lugar onde Deus não quer que você vá. Mas o Senhor Jesus me alcançou. O Senhor Jesus te alcançou. E você pode hoje com autoridade declarar que o inferno perdeu mais um. É assim ou não é?
Perdeu mais um, livre sou.
Declare isso aí.
Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou.
Não tá parecendo que você tá livre, hein? Você tá livre mesmo?
O inferno perdeu mais um, livre sou.
Livre sou.
Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou.
Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Declara isso aí. O inferno perdeu mais um.
Mais um, livre sou.
Livre sou. Só quem é livre?
Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou.
Eu quero ver em você alguém que é livre.
Livre sou.
Me levantou.
Nos pés na rocha ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Em perto fui, mas eu não sou.
Graças ao Mestre, grato sou. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos ao Senhor, ao alto. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, de todo o coração, Senhor, com entendimento, com discernimento, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz ainda por cada um de nós, e que nós não venhamos, Senhor, a nos esquecer da importância de estarmos na tua presença com reverência, Senhor, na Santa Ceia, que nós possamos, Senhor, entender e reconhecer que sem ti nós não somos nada, Senhor. Nós te agradecemos por cada irmão, Senhor, do mais novo ao mais velho que aqui está. Não tem distinção, somos todos iguais diante do Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos na tua presença, Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela alegria, te agradecemos por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Em teu nome, Jesus. Aleluia. Eu vou tentar ver se eu não... Então, decorei. Põe a mão na posição de receber. E lembre que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Valeu.